DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, Renamo oficializa a candidatura de Ossufo Momada à presidência da República, mas o líder não marcou presença no ato.
O presidente Ossufo Momada, neste momento, está a fazer o acompanhamento do diálogo em relação aos assuntos militares a partir da Gorongosa, está a dirigir o partido a partir da Gorongosa. Logo que as condições estiverem criadas, ele há de vir aqui.
Depois do fim do mandato, José Mário Vaz não é um presidente ilegal, a visão do constitucionalista guineense Carlos Vamain.
Estamos numa situação perfeitamente normal. Há só um problema de interesses políticos de ambas as partes, às jogadas políticas com, eventualmente, interferências externas.
E ainda no norte de Moçambique, procuradores e magistrados pedem proteção do governo face a ameaças. São os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 26 de junho. Em Moçambique, a Renamo submeteu esta quarta-feira ao Conselho Constitucional a candidatura do seu líder, Ossufo Momada, às eleições presidenciais de 15 de outubro. O maior partido da oposição afirma estar seguro e confiante na vitória. Leonel Matias, em Maputo, tem mais informações.
A Renamo submeteu a candidatura do seu líder, Ossufo Momada, às eleições presidenciais, através do mandatário do partido, Venâncio Mondlane, mas sem a presença do candidato, que se encontra nas matas da Gorongosa. A legislação não obriga a presença do candidato, mas este momento tem sido aproveitado pelos concorrentes para não só saudarem os seus apoiantes, como falarem à imprensa. Venâncio Mondlane fazia-se acompanhar do secretário-geral André Madjibir e de outros altos quadros do partido. Centenas de pessoas, empunhando dísticos e exibindo números culturais, concentraram-se no exterior do edifício do Conselho Constitucional para manifestarem o seu apoio à candidatura de Ossufo Momada. Estão reunidas todas as condições para que ele concorra às eleições, afirmou Madjibir.
Queremos minimizar ou acabar com o sofrimento do povo moçambicano e é somente o presidente Ossufo Momada que é capaz de satisfazer esse desidrato.
A apresentação da candidatura acontece numa altura em que se registram lutas internas pela liderança da Renamo. Mas André Madjibir minimizou este facto.
O ambiente interno dentro da Renamo está muito saudável.
A Renamo vai pela primeira vez às eleições sem o seu líder histórico, Afonso de Lacama, que morreu há mais de um ano vítima de doença nas matas da Gorongosa, local onde o seu sucessor, Ossufo Momada, se encontra a residir. Os jornalistas perguntaram a Madjibir por que é que Momada não testemunhou a apresentação da sua candidatura.
O presidente Ossufo Momada, neste momento, está a fazer o acompanhamento do diálogo em relação aos assuntos militares a partir da Gorongosa, está a dirigir o partido a partir da Gorongosa. Logo que as condições estiverem criadas, ele há de vir aqui.
O país está atualmente na fase de implementação do processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da Renamo, vulgo DDR. Madjibir disse que tudo está a ser feito para que um acordo de paz definitivo seja alcançado o mais brevemente possível.
O grupo do DDR está a trabalhar, rodou todas essas províncias, refirme a equipa proveniente da Renamo a fazer identificação das bases da Renamo e a identificar os possíveis locais para que se faça campos de acantonamento.
As próximas eleições foram decididas do recenseamento que foi descrito por André Madjibir como autêntica vergonha.
Foi um programa desenhado por forma a baixar os mandatos nas províncias de Nampula, Sofala, Zambézia, Tete e tantas outras e aumentar todos para Gaza. Porque é em Gaza onde a Frelimo pensa que tem hegemonia. Mas quero vos garantir que a Renamo vai perseguir esses mandatos em Gaza. Vamos arrancar.
Maputo, para DW, Lionel Matias.
E nós queremos também saber qual é a sua opinião, o que acha da ausência do líder da Renamo no ato de oficialização da sua candidatura às eleições. António Rocha está aqui em estúdio a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite. Muitas reações. Samuel Bernabé escreveu para dizer que Ossufo Momada está sentado a jogar na bancada. Não é bom sinal. A pré-campanha já começou e vai ser difícil para ele convencer o eleitorado, confiando apenas na máquina partidária da Renamo. Ele não deveria estar ausente na cerimónia de hoje, diz Samuel Bernabé. Alberto Beto Líder escreveu também no Facebook para dizer que, se entre eles da Renamo estão agora com problemas, nem imagino se um dia Ossufo Momada chegar ao poder. A Frelimo está a ver esta palhaçada de camarote e já conta com mais uma vitória. E Celestino Taperero escreveu para dizer que esta ausência do principal candidato no momento da entrega dos papéis já é uma tradição da Renamo. Por isso, não é novidade que o principal candidato às eleições tenha decidido ficar na Gorongosa e esperar mais algum tempo para dar início à sua campanha eleitoral.
Obrigada, António. Daqui a pouco voltamos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E como ouvimos na peça de abertura deste Jornal da Noite, além da oficialização da candidatura de Ossuf Momada às eleições, a Renamo anunciou hoje ter identificado possíveis centros de acantonamento para os membros do seu braço armado, o que diz ser um sinal de compromisso com o processo de paz. O secretário-geral da Renamo, André Magibir, não indicou, no entanto, o número nem os locais dos possíveis centros de acantonamento dos membros do seu braço armado. O Tribunal de Pemba, em Cabo Delgado, começa a julgar amanhã dois jornalistas acusados de instigação a crime e violação de segredos de Estado, enquanto cobriam os ataques de grupos armados na província. Ahmad Abubakar esteve detido 108 dias e, segundo o MISA e organizações de defesa dos direitos humanos, foi maltratado na prisão. Já Germano Adriano esteve detido 63 dias. Os dois jornalistas foram libertados em abril, após forte contestação dentro e fora do país. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau rejeitou hoje as acusações do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, sobre uma alegada tentativa de golpe de Estado. O MADEM-G15 afirma que a única finalidade das acusações é branquear os verdadeiros motivos que conduziram à nomeação atabalhoada de Aristides Gomes como primeiro-ministro. O presidente do PAIGC acusou ontem o chefe de Estado guineense de tentar realizar um golpe de Estado com apoio do Senegal para nomear um governo de iniciativa presidencial. E a Guiné-Bissau não pode ficar refém de caprichos pessoais do presidente José Mário Vaz. As palavras são do ministro das Relações Exteriores de Angola. 3 meses após as eleições, o chefe de Estado guineense continua sem nomear o governo. Emmanuel Augusto garantiu esta quarta-feira em Lisboa, à margem do encontro anual do Conselho Europeu, que a comunidade internacional está atenta e vai aumentar a pressão.
DW Deutsche Welle.
Continuamos na Guiné-Bissau, onde o presidente José Mário Vaz tem estado a retardar muitos dos processos que garantem o normal funcionamento do Estado. Rejeitou o nome escolhido pelo partido vencedor das legislativas para primeiro-ministro, demora a concordar com os nomes propostos para compor o governo e não cumpriu o prazo para a marcação das presidenciais, mantendo-se na liderança do país até à realização das eleições em novembro, apesar de o seu mandato ter terminado no passado dia 23. Para justificar algumas das suas ações fortemente contestadas, socorre-se da Constituição. A DW África ouviu o constitucionalista guineense Carlos Jamaim e perguntou-lhe se José Mário Vaz terá pontapeado intencionalmente a Constituição.
Se tem intenção de, clara, de, digamos, violar as normas constitucionais, mesmo acontecendo isso, existem mecanismos num Estado de Direito Democrático para a sua solução. Não é por vias de rua, por vias de manifestações, que se vai resolver o problema. Pode ajudar, mas há mecanismos jurisdicionais e judiciais para a solução nesse tipo de questões, pelo menos na nossa Constituição.
E quais seriam as soluções previstas?
É só agir em constitucionalidade perante o Tribunal Supremo da Justiça, que é o tribunal que também acumula as funções do Tribunal Constitucional na Guiné-Bissau.
O presidente Jumava deveria, corrija-me se estiver errado, marcado as eleições presidenciais 3 meses antes de ter terminado o seu mandato. Não tendo feito e tendo terminado o seu mandato no passado domingo, ele é um presidente ilegal ou não?
Não é um presidente ilegal. 90 dias significa... Não é obrigatoriedade do presidente marcar, mas tem que ser marcada qualquer tipo de eleições 90 dias com antecedência para que haja a preparação devida para o pleito eleitoral. Portanto, não é uma obrigatoriedade de dizer que há um prazo, são 90 dias. Não corresponde. Agora, ele marcou as eleições. Ele é presidente eleito. Qualquer que venha a ser, será a mesma posição que adotarei. Porque ele está presidente da República. Não pode passar de um momento para o outro para ser presidente da República interino. Isso não existe na lei. Portanto, estamos em direito público e em direito público não se presumem direitos nem obrigações por causa do princípio da legalidade dos atos do Estado. Portanto, nós estamos numa situação perfeitamente normal. Há só um problema de interesses políticos inconfessos de ambas as partes. Há jogadas políticas incríveis com, eventualmente, interferências externas que complicam mais do que solucionam.
Por exemplo, alegar problemas de convivência com um nome proposto pelo PIGC, sendo que o Sr. José Mário Vaz está com o seu mandato expirado, é um argumento válido?
Não há mandato expirado. Havendo mandato expirado, ele teria que sair. Mas não há mandato expirado nos termos da lei que eu acabei de citar, o artigo 3º da lei eleitoral para Presidente da República. Está lá claro, definiu que o Presidente da República, somente em caso de todas as eleições presidenciais ou legislativas que não decorrerem da dissolução do Parlamento ou da vacatura, há prazos para a realização das eleições correspondente ao termo da legislatura e do mandato presidencial. Portanto, o Presidente mantém-se em funções até à eleição e à investidura do novo Presidente da República. Agora, a questão das incompatibilidades. Nós vivemos na Guiné-Bissau, soubemos da existência de problemas entre as duas personalidades. As relações entre pessoas podem interferir e de que maneira no normal funcionamento das instituições.
Ouvimos o constitucionalista guineense Carlos Vamaim numa entrevista conduzida por Nádia Issufo. E voltamos agora a Moçambique, onde magistrados e procuradores do Niassa, no norte do país, pedem proteção ao governo provincial face às ameaças a que estão sujeitos. O grito de socorro surge depois do ataque armado contra o juiz-presidente do Tribunal Distrital de Coamba. Embora a governadora tenha lamentado a situação, fez saber que, por enquanto, não tem como ajudar. Manuel David tem os detalhes.
Durante um encontro recente que tinha como propósito avaliar o funcionamento da Procuradoria Provincial do Niassa, no norte de Moçambique, os funcionários disseram à governadora da província, Francisca Domingos Tomás, que são alvos de ameaças de morte por parte de desconhecidos. Denunciaram ainda que o fenômeno tem estado a ser frequente nos últimos dias e pedem ao governo provincial que garante a segurança aos juízes e procuradores. Tomás Augusto é funcionário daquela instituição penal moçambicana.
Temos tido problemas também nas zonas, somos ameaçados, não são só os magistrados que são mas ameaçados, só por saberem que somos funcionários da Procuradoria Provincial ou alguns que trabalham com a Justiça, somos ameaçados, corremos os mesmos riscos. Então gostaríamos de saber algumas medidas de ações pela parte do governo em proteção a todo funcionário que trabalha com a Justiça.
A governadora da província solidarizou-se com a situação, mas não prometeu resolver o problema a curto prazo, devido à falta de agentes da polícia. Alega que o número de efetivo é insuficiente para responder à demanda de criminalidade na província.
E ficamos com muita tristeza ouvirmos que um nosso magistrado, um nosso juiz, foi atentado pelos criminosos. E isso não tem sido a nossa maneira de ser. Mas sim, os criminosos tentam invadir a todo custo aquilo que tem sido o nosso trabalho. O que nós dissemos à polícia é que trabalhe e encontre aqueles malfeitores que assim o fizeram, porque aquilo mancha a atuação do nosso trabalho, a atuação do nosso governo e a atuação da nossa PRM. Queríamos nos solidarizar a todos os magistrados e assegurar que o governo provincial vai continuar a trabalhar na proteção de todos os nossos magistrados.
A onda de medo começou a agravar-se com um ataque contra o juiz-presidente do Tribunal Judicial Distrital de Coamba, no passado dia 13 do mês em curso. O juiz Boles Júlio saiu ileso junto da sua família. Reagindo a este caso, o comando provincial da PRM no Niassa, através do seu comandante Arnaldo Chefe, garantiu que está a fazer um esforço para esclarecer o crime.
Vamos, na medida do possível, proteger as residências, proteger os colegas quando estiverem no desempenho das vossas funções. E sempre temos dito, sempre que alguém sentir-se ameaçado, é comunicar-nos. E nós temos equipes preparadas para ajudar, para intervir em qualquer situação, qualquer momento. A este atentado que sofreu o nosso digno juiz no distrito de Coamba, queremos garantir que é um trabalho que está sendo feito e oportunamente nós vamos nos pronunciar em relação ao assunto.
De Lixinga para a DW, Manuel David.
DW Notícias.
Na Etiópia, dezenas de pessoas morreram durante a tentativa de golpe na região de Amara no fim de semana, segundo o governo regional. Esta quarta-feira, dezenas de milhares de pessoas homenagearam nas suas terras de origem os oficiais mortos nos confrontos de sábado, incluindo o chefe do exército. A operação em resposta à tentativa de golpe, ordenada pelo primeiro-ministro etíope, já terá resultado em mais de uma centena de detenções. A internet está bloqueada no país desde o fim de semana. O Tribunal Nacional do Meio Ambiente do Quênia ordenou hoje a suspensão do controverso projeto de construção de uma central elétrica a carvão no arquipélago de Lamu, património mundial da Unesco. O Tribunal queniano ordenou ainda que seja avaliado novamente o impacto ambiental da central, orçada em 2 mil milhões de euros e quase inteiramente financiada pela China. A Organização para a Libertação da Palestina rejeitou hoje o plano económico norte-americano para o Médio Oriente. A organização considera que lhe falta visão política e que está condenado ao fracasso. A rejeição foi divulgada hoje enquanto decorria uma conferência de paz para o Médio Oriente, liderada pela Casa Branca no Bahrein. O plano de paz proposto pelos Estados Unidos visa mobilizar 50 mil milhões de dólares para investimentos nos territórios palestinianos e nos países árabes vizinhos. O líder supremo do Irão qualificou hoje de enganosa a proposta de negociações apresentada pelos Estados Unidos. O Ayatollah Khamenei garantiu que o seu país não vai retroceder naquela que foi a sua primeira reação depois de Washington ter anunciado sanções contra o líder supremo iraniano. A República Islâmica acusou Washington de ter fechado de modo permanente a via da diplomacia com estas sanções que surgem num contexto de grave tensão entre os dois países sobre a questão nuclear iraniana. E a terminar o futebol, na Taça das Nações Africanas, a Nigéria venceu hoje frente à Guiné-Conakry por 1-0. Já Uganda e Zimbábue empataram a uma bola. E daqui a pouco o Egito enfrenta a República Democrática do Congo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão quisemos saber o que pensam os nossos ouvintes sobre a ausência do líder da Renamo no ato de oficialização da sua candidatura às eleições. E continuam a chegar comentários, António.
Com certeza. Landau Pereira escreveu para dizer que o mandatário de Momad fez o trabalho que tinha a fazer, apresentou oficialmente a candidatura do político às eleições presidenciais e ponto final. Francisco Langa, também no Facebook, diz que a ausência de Momad demonstra mais uma vez que ele não tem compromissos com o povo. A Renamo nem sequer participa nas datas festivas do país. O ambiente no seio de Renamo não está bom. Aliás, os recentes acontecimentos são provas inequívocas disso. Contra factos, não há argumentos, escreveu Francisco Langa. Aya José Liden diz que em 2014, Afonso de Lacama também não esteve presente na cerimónia de entrega da sua candidatura. Por isso, ele não vê nenhum problema na ausência de Momad. Isaías Miguel, também no Facebook, diz que perdiz é perdiz, difícil é domesticar essa ave. O lugar de perdiz é no mato e é lá onde está. Deixem o Suf Momad à vontade. Conclui Isaías Miguel. Lourdino Lourenço também diz que isso resume-se em poucas palavras. A ausência do presidente da Renamo no ato da apresentação da sua candidatura não deve significar que é porque o ambiente no seio do partido está crispado. Pelo contrário, não podemos tecer críticas contra Momad, porque ele deve estar ocupado a tratar de outros assuntos inerentes às eleições. Ainda não chegou a hora de sair das matas da Gorongosa, conclui Lourdino Lourenço. E La Foubaldé diz que seria muito bom que a Renamo esclarecesse esta ausência de Ossuf Momad.
Muito obrigada, António. Obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários em DW Português para a África no Facebook. Fica por aqui esta emissão da noite. Nós estamos de volta amanhã, quinta-feira, com o Jornal da Manhã. Até lá, tenha uma boa noite.